história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Copagril e Ardefa definem calendário para recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Oposição se mobiliza na Câmara Federal para tentar votar o PL da anistia.
Hoje é o último dia para o depósito de galhos, entulhos e materiais inservíveis no setor 1 aqui em Marechal. Também vamos falar sobre o reajuste salarial e alteração no Vale Alimentação que contentou os servidores municipais em Quatro Pontes. Para quem gosta de pescar, torneio da Curvina agora, dias 22 e 23. Quem se inscrever até esta sexta-feira concorrerá à premiação especial. Já em Toledo, a Suinoeste deu um passo importante para construção de sua sede própria.
A administração municipal vai investir pesado no balneário de Porto Mendes. Morre criança de um ano que caiu da janela de prédio em Cascavel. Mais 521 quilos de maconha são apreendidos na região. A avicultura apresentou mês de preços estáveis. Sindicato Rural de Marechal Rondon repudia Itaipu por interesse em comprar terras para índios na região.
Trabalhador já pode consultar para saber se tem direito a valor liberado do FGTS. Indicação de Gleisi Hoffmann para o Ministério de Lula repercute na Câmara Federal. Vítima de acidente com moto em Marechal Rondon foi transferida para Toledo. Homem fica inconsciente após acidente no interior de Toledo.
Frente Ampla de Notícias.
E como fica o tempo em Marechal Cândido Rondon nesta terça-feira? Quem traz detalhes é Adriel Marcelo.
Hoje, terça-feira de carnaval, presença marcante de calor em todas as regiões paranaenses, com temperaturas mais elevadas entre o sudoeste, oeste e noroeste e também na faixa norte do Paraná. Em razão da circulação da alta pressão que atua no oceano, o transporte de umidade favorece maior variação da nebulosidade nos Campos Gerais, na região metropolitana de Curitiba e também no litoral. Pode chover em alguns pontos do estado, mas sem indicativo de chuva expressiva. A umidade relativa do ar registrada nesse momento pelos termômetros da Rádio Difusora é de 44% e a temperatura é de 32 graus.
Uma violenta colisão contra um poste de iluminação pública aconteceu por volta das 23 horas de ontem no distrito de Concórdia do Oeste, interior de Toledo. O acidente envolveu Fiat Strada, conduzido por um homem de 50 anos, morador da comunidade de quilômetro 41. Com a violência do impacto, o carro ficou completamente destruído e o poste arrancado do local. Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e precisou retirar o motorista das ferragens. Ele foi socorrido inconsciente e encaminhado ao Hospital Bom Jesus para atendimento médico especializado. Guarda Municipal e a Polícia Militar também estiveram presentes na ocorrência e parte da avenida ficou sem energia elétrica devido à queda do poste, que precisou ser removido com o auxílio de um trator. A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada para atendimento de uma ocorrência de omissão de cautela na guarda de animais à Rua Ponta Grossa, no Jardim Primavera, onde um cachorro da raça Pitbull estaria atacando outros animais. No local, solicitante relatou que o cachorro do vizinho escapou e atacou outro cão que estava na rua. Segundo informações, o Pitbull normalmente fica solto pela rua, porém, até então, nunca tinha atacado outros animais. Porém, na ocasião, quase matou outro cachorro de menor porte. Quando a equipe chegou ao local, o Pitbull já havia cessado os ataques e estava em casa. Desta forma, a equipe foi até a residência para conversar com o responsável pelo animal. Ele relatou que não percebeu que o cão havia escapado e que tomaria providências para que o animal não escapasse mais. Foi transferida ainda na tarde de ontem para Toledo, mulher de 60 anos, vítima de um acidente no bairro Boa Vista. A colisão envolveu moto e carro, na rua Ariel Ferreira dos Santos. Senhora de 60 anos, condutora da moto, sofreu queda e resultou com ferimentos graves, inclusive com fratura exposta na tíbia e fíbula. Ela foi socorrida e encaminhada pelo SAMU para a UPA Marechal, de onde foi transferida para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. E o trabalhador já pode consultar para saber se tem direito a valor liberado pelo FGTS. Quem nos traz informações a respeito é Logan Malman.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Falo sobre o trabalhador, que já pode consultar se tem direito a receber o valor que será liberado do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para aqueles que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025. O pagamento será nos dias 6, 7 e 10 de março, no valor de até R$3.000, de acordo com o saldo disponível na conta do FGTS. A segunda parcela, para valores superiores a R$3.000, será em 17, 18 e 20 de junho. A medida provisória que libera temporariamente o saldo retido foi publicada na última sexta-feira e determina um total de R$12 bilhões para cerca de 12,2 milhões de trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 10 milhões de trabalhadores terão os valores creditados diretamente em suas contas bancárias, cadastrado no aplicativo do FGTS, enquanto os outros 2 milhões, que não têm cadastro, poderão sacar o valor nas agências da Caixa ou nas casas lotéricas. A consulta pode ser feita pelo aplicativo do FGTS, pelas agências da Caixa ou pelo telefone 0800 726 0207, opção FGTS. Para saber quanto irá receber, o trabalhador pode consultar o extrato de suas contas no aplicativo do FGTS.
Destaques após o intervalo em Frente Ampla de Notícias.
Copagril e Ardefa definem calendário para recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Oposição se mobiliza na Câmara Federal para tentar votar o PL da anistia.
Na madrugada desta terça-feira, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas para conter um incêndio em um veículo na PR-495, entre o distrito de São Clemente, em Santa Helena, e Entre Rios do Oeste. Motoristas que trafegavam pela rodovia avistaram o carro estacionado na lateral da pista, já em chamas, e acionaram os serviços de emergência. As equipes chegaram rapidamente ao local e controlaram o fogo, porém, o veículo já havia sido completamente destruído. Os ocupantes do automóvel não foram encontrados no local e as causas do incêndio são desconhecidas. Por outro lado, na noite de segunda-feira, equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter um princípio de incêndio próximo ao atracadouro na Praia Velha, no balneário Terra das Águas, em Santa Helena. As chamas atingiram uma área de vegetação e se espalharam rapidamente. Os agentes chegaram ao local e conseguiram controlar o fogo antes que houvesse maiores danos. Com as atenções voltadas para a preservação da vida e do meio ambiente, a Copagril e a Ardefa organizam um calendário de recolhimento de embalagens de defensivos agrícolas. Entre os detalhes a respeito é o repórter Regis Guerreiro.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do nosso Frente Ampla de Notícias. Então, João, recentemente repercutiu no âmbito nacional a notícia confirmando a liderança do Brasil como referência mundial em logística reversa no setor de embalagens vazias e defensivos agrícolas. De acordo com o levantamento, o Brasil superou as 800 mil toneladas de embalagens destinadas de forma ambientalmente correta desde 2002. A conquista foi possível por meio do sistema Campo Limpo, que é gerido pelo INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Na mesma linha, a Copagril e a Associação Regional Oeste Paranaense de Distribuidores e Defensivos Agrícolas, Ardefa, estabeleceram um calendário de recolhimento das embalagens de defensivos agrícolas para o primeiro semestre agora de 2025. O objetivo é garantir a destinação correta desses materiais, promovendo a sustentabilidade e a preservação ambiental. Dessa forma, os agricultores poderão entregar as embalagens vazias nas suas respectivas unidades de operação. Essa iniciativa é parte da logística reversa de embalagens e defensivos agrícolas, assegurando que os resíduos sejam devidamente processados e não causem impactos ambientais. O recolhimento ocorre dentro do sistema Campo Limpo, um programa de logística reversa que garante, então, a destinação final correta desses materiais. Esse sistema é referência mundial em economia circular e sustentabilidade no setor agropecuário. Na área de ação da Copagril, o calendário vai começar no próximo dia 17, às 9 da manhã até 4h30 da tarde, na unidade Copagril de Bela Vista. No dia 19, na unidade Copagril de Oliveira Castro. E até o mês de junho, em todas as demais unidades da cooperativa.
Guerreiro, e agora falando um pouquinho de política. Continua a movimentação na Câmara dos Deputados em Brasília, na busca de perdão aos denunciados pelos atos de 8 de janeiro. Uma situação que já perdura por bastante tempo. Qual é a tendência, Regis?
Então, João Marcos, novas estratégias estão sendo postas em prática pela oposição para buscar, ou pelo menos tentar, a aprovação do projeto de lei que prevê a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro de 2023, o conhecido PL da Anistia. Para que a proposição avance, os parlamentares oposicionistas têm buscado estratégias como a criação de uma comissão externa para visitar os presos de 8 de janeiro e trabalham com a possibilidade de limitar a anistia prevista na proposta original e retirar da proposição o benefício às pessoas que foram responsáveis pelas depredações dos prédios públicos em Brasília. Outras medidas adotadas foram a apresentação de um requerimento de urgência e ainda a organização de mobilizações nos corredores do Congresso para tratar do tema, inclusive com a participação de familiares dos presos. Essas estratégias se somam à pressão política sobre o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, e às articulações junto aos líderes partidários. Para engrossar a mobilização, lideranças do Partido Liberal, dentre elas o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, também entraram em campo para contatar lideranças de outros partidos e buscar os votos necessários para a aprovação da proposta. O PL, que tramita na Câmara dos Deputados, aguarda a instalação de uma comissão especial criada pelo ex-presidente da Casa, deputado Arthur Lira, para travar a votação da proposta quando ela estava para ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Além disso, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, que é do Rio de Janeiro, sinalizou na semana passada que ainda busca consenso sobre a matéria e que só levará a proposta ao plenário quando tiver certeza da aprovação. Isso quer dizer, João Marcos Gomes, que a coisa está longe de ser definida.
Destaques após o intervalo em Frente Ampla de Notícias.
A administração municipal vai investir pesado no balneário de Porto Mendes. Morre criança de um ano que caiu da janela de prédio em Cascavel. Mais 521 quilos de maconha são apreendidos na região. A avicultura apresentou mês de preços estáveis. Sindicato Rural de Marechal Rondon repudia Itaipu por interesse em comprar terras para índios na região.
Morreu nesta segunda-feira Maria Cecília, uma menina de apenas um ano, que caiu da janela do prédio onde morava com a família em Cascavel. Notícia bastante triste e desagradável. Gladstone, traga detalhes para a gente a respeito deste episódio triste que marca o início deste mês de março em Cascavel.
É verdade, João Marcos. Boa tarde. A queda ocorreu na quinta-feira, dia 20. De uma altura estimada em 9 metros, o que causou uma lesão grave na cabeça da pequena. A morte foi confirmada às 18 horas e 24 minutos desta segunda-feira e a família optou pela doação de órgãos da pequena. E aí, como foi o atendimento logo após o acidente? O assunto é para você detalhar, Antônio dos Santos. Boa tarde.
É, ok. Gladstone Pacheco, João Marcos, boa tarde aos dois e aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Imediatamente após o acidente, João e Pacheco, Maria Cecília foi socorrida e levada em estado grave ao Hospital Universitário de Cascavel, onde ficou internada na unidade de tratamento intensivo. Durante o atendimento, a garotinha sofreu duas paradas cardiorrespiratórias, mas graças aos esforços da equipe médica, ambas foram revertidas. Contudo, exames realizados durante o fim de semana confirmaram a morte cerebral da criança. A notícia da perda irreparável foi confirmada na manhã desta segunda-feira pela equipe médica que acompanhava o caso. Um acidente lamentável que teve um fim trágico.
Ok, obrigado, Antônio dos Santos. Gladson. Mas, além do trágico falecimento desta criança de um ano, que caiu da janela de um prédio, teve outra ocorrência grande, também de relevância, na maior cidade do oeste do Paraná, Cascavel, é isso?
É isso aí, João Marcos. Outra ocorrência de vulto foi a apreensão de 521 quilos e 200 gramas de maconha. Dois homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas. No começo da tarde desta segunda-feira, no bairro Universitário, em Cascavel. Os fardos de maconha foram encontrados escondidos em 14 caixas de MDF em um caminhão de frete. O caminhão foi abordado pela PRF em um clube de eventos. Durante a abordagem, um dos rapazes conseguiu fugir e entrou no espaço fechado do clube. Ele foi encontrado dentro do banheiro, escondendo o celular na caixa do vaso sanitário. O carregamento da droga seria levado para Betim, em Minas Gerais, e totalizou 521 quilos e 200 gramas de maconha. Um carro de passeio modelo Fox também foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, suspeito de dar cobertura ao transporte ilícito.
No nosso Frente Ampla de Notícia desta terça-feira não poderia faltar tema agronegócio. Vamos falar sobre avicultura. Inclusive, a avicultura de corte apresentou um mês de preços estáveis no atacado e mercados independentes do vivo. É isto, Gladstone Pacheco. Traga detalhes a respeito deste tema.
De acordo com o analista da consultoria Safras e Mercado, Alan Maia, durante fevereiro houve sinalização de oferta ajustada frente à demanda existente. Segundo ele, a perspectiva para preços é favorável com o possível avanço do consumo e da reposição ao longo da cadeia. O consultor destaca que, no atacado, o mês fechou com uma oferta equilibrada, o que trouxe otimismo entre os agentes de mercado para o curto prazo. O consumo para carne de frango tende a avançar, considerando preços elevados de produtos concorrentes. A exportação do frango também está forte, fator que favorece o quadro de disponibilidade e a formação de preços no interior do país. Assim como para a suinocultura, Maia explicou que a avicultura carrega alguma apreensão com o custo de produção devido aos avanços no preço do milho. O levantamento mensal realizado nas principais praças de comercialização do Brasil apontou que, em Minas Gerais, o quilo vivo subiu de R$ 5,50 para R$ 5,55. E em São Paulo, a estabilidade foi de R$ 5,60. Na integração catarinense, a cotação do frango seguiu em R$ 4,35. Na integração do oeste do Paraná, a cotação continuou em R$ 4,30. E na integração do Rio Grande do Sul, seguiu em R$ 4,00.
Saindo da avicultura, eu gostaria de saber também como está a polêmica em torno das invasões por supostos índios em terras aqui no oeste do Paraná. Quem vem acompanhando este fato também é Gladstone Pacheco. Com você.
É isso mesmo. E é grande a bronca das lideranças do agro sobre a intenção da Itaipu em comprar áreas para repassar aos índios, a fim de constituir novas aldeias em nossa região. Por sua vez, o sistema FAEP entende como arbitrário o acordo envolvendo a compra de terras para comunidades indígenas, aprovado pelo Conselho de Administração da Itaipu na quinta-feira passada. Para a entidade, os termos discutidos não envolveram os representantes do setor agropecuário e nem os produtores rurais da região oeste. Diante disso, o sistema FAEP vai buscar, pelos meios legais, a impugnação do acordo. A propósito, amanhã, quarta-feira, o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon e do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste, Edio Chapla, vai receber a visita do advogado Jean Carlos Neri, recentemente contratado pela FAEP para acompanhar as ações envolvendo as invasões de terras por índios em nossa região.
Nesta semana, na quarta-feira à tarde, então teremos aí a presença do advogado contratado pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná, o Jean Neri, ele que é especialista nas questões fundiárias e principalmente já está bastante envolvido nesse contexto aí sobre as invasões de propriedades, né, principalmente aí na região de Guaíra e Itararoxa. Mas a nossa preocupação segue em relação ao que nós tivemos notícias na última semana, em relação de que nós teríamos aí, já através do Conselho de Administração da Itaipu, já dizendo que teria aí aprovado um orçamento para comprar 3 mil hectares de terras aqui na nossa região oeste. Então isso nos traz com uma grande preocupação nesse contexto todo. Nós, além de estarmos aí sempre com dificuldades no que diz respeito, tanto no preço das commodities, clima, preço dos insumos, enfim, nós ainda nos deparamos com essa insegurança jurídica dentro desse contexto hoje das invasões aqui no nosso oeste do Paraná. Nós, há um bom período atrás, levantamos essa questão, foi feita a pergunta diretamente ao até então ministro da Agricultura do Brasil, onde este mesmo afirmou, né, que existia sim a possibilidade da União, juntamente com a Itaipu, estarem promovendo a compra de terras aqui na região. Então, isso é uma grande preocupação. Nós pedimos aí para os produtores rurais ficarem atentos quanto a essa questão, sobre qualquer que seja a notícia que surja aí no meio rural, né, onde tenhamos talvez até produtores que estariam, de uma certa forma, colocando à disposição de venda de terras, ou então até o mesmo a questão de nós sabermos se existem em alguma propriedade aqui da nossa região tendência de alguma compra de terra. Então, fica aqui o nosso alerta para o nosso produtor rural. Seguimos trabalhando bastante nessas questões hoje que envolvem o contexto do agro. Uma das questões é essa. Nós temos aí o desenrola também andando, mas não na velocidade e talvez não atingindo a categoria como um geral dos produtores rurais e talvez ele seja bastante burocrático para que o produtor rural possa estar colocando as suas questões de financiamentos, enfim, ou as dívidas que ele possui, tanto aí com bancos privados ou até mesmo em cooperativas de crédito.
E na semana passada, a paranaense Gleisi Hoffmann foi anunciada ministra. Qual está sendo a reação da classe política brasileira em relação à indicação de Gleisi Hoffmann? Sabrina Lohmann, nos traga detalhes a respeito desta reação da classe política brasileira em relação à indicação da paranaense para o Ministério do Governo Lula.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. A indicação da deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, para o Ministério das Relações Institucionais, reacendeu o embate entre governo e oposição. Para os críticos, a escolha de Lula reforça a radicalização política e pode complicar o diálogo com o Congresso Nacional, pois o papel de quem está à frente do Ministério das Relações Institucionais é justamente criar uma relação do governo federal com o Congresso Nacional. Para a maioria dos partidos, Lula errou na indicação. É o que comenta o deputado líder da oposição, Luciano Lorenzi Zucco, do PL do Rio Grande do Sul.
O Brasil precisa de uma articulação baseada no respeito às instituições, na transparência e na busca por soluções concretas para os desafios nacionais. No entanto, a escolha de Gleisi Hoffmann demonstra que o governo continua priorizando interesses partidários em detrimento do bem comum.
Apesar das críticas, a indicação da presidente nacional do PT foi recebida com entusiasmo por parte dos aliados do governo federal. Parlamentares destacaram a experiência de Gleisi Hoffmann, afirmando que ela tem um bom trânsito no Congresso. A proximidade de Gleice com o novo presidente da Câmara, Hugo Mota, por exemplo, foi um dos pontos que reforçou a indicação dela para o cargo. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, foi além, sustentando que Gleice tem posições claras e pode levar ao presidente da República o sentimento que há na base governista.
Um olhar do dia a dia. Acho que o governo precisa estar atento ao que o povo está sentindo. Acho que ela tem capacidade de mobilização, ela tem capacidade de organização, ela tem capacidade de diálogo. Pode ser positivo e tem coragem também de falar as verdades. Então ela pode trazer um cenário mais realista para dentro do núcleo duro do governo do presidente Lula.
Gleisi Hoffmann, João Marcos, deve ser empossada no cargo no próximo dia 10, segunda-feira. No final de semana, ela agradeceu manifestações que recebeu dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, com quem deverá, a partir de agora, tratar de assuntos de interesse do governo. A escolha do presidente Lula abriu uma disputa interna na legenda para a escolha do seu próximo presidente. Gleisi está no comando do partido desde 2017. A cúpula petista deve debater o assunto em uma reunião após o feriado de carnaval, possivelmente na quinta-feira ou na sexta-feira, dia 7. Até o momento, apenas dois nomes despontam como principais cogitados para assumir o cargo: o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará. Volto com você, João Marcos.
E a administração de Marechal Cândido Rondon vai investir pesado para melhorar cada vez mais a estrutura do Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes. Interessante. Quem traz detalhes a respeito desse assunto é Adriel Marcelo. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. A afirmação é do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, que acompanhou de perto toda a programação organizada por sua pasta em conjunto com a Proem durante o final de semana prolongado de carnaval no Balneário de Porto Mendes. Bem, João Marcos, segundo o Claudinho, os projetos estão sendo providenciados e visam a execução de obras de melhorias em toda a estrutura de camping, como banheiros, churrasqueiras, pias, mesas e sistemas de água e luz, além da reativação do antigo farol. A intenção é viabilizar recursos entre 8 e 10 milhões de reais em parcerias com o governo do estado e Itaipu Binacional. O secretário aproveitou a programação para conversar diretamente com os usuários para saber destes quais seriam outras demandas para tentar viabilizar em outras etapas. Ele analisou como positiva a presença de público no período carnavalesco e garantiu que novos eventos serão promovidos no terminal turístico de Porto Mendes. Em três noitadas consecutivas, foram realizadas apresentações de DJs e bandas para animar os veranistas. A movimentação também é intensa de pescadores amadores, assim como dos profissionais, já que neste início de mês foi encerrado o período de piracema, ou seja, de defeso dos peixes. A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon, por meio do setor de vigilância epidemiológica, em parceria com a atenção primária, realizou uma ação especial em Porto Mendes. O foco foi a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis com a oferta de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais. Houve a distribuição de preservativos, além de aconselhamentos e orientações em saúde.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, teremos estes destaques.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Hoje é o último dia para o depósito de galhos, entulhos e materiais inservíveis no setor 1 aqui em Marechal. Também vamos falar sobre o reajuste salarial e alteração no Vale Alimentação que contentou os servidores municipais em Quatro Pontes. Para quem gosta de pescar, torneio da Curvina agora, dias 22 e 23. Quem se inscrever até esta sexta-feira concorrerá à premiação especial. Já em Toledo, a Suinoeste deu um passo importante para a construção de sua sede própria. Todas essas informações daqui a pouco, João Marcos.
E hoje é o último dia para que seja feito o depósito de galhos, entulhos e materiais inservíveis no setor 1 aqui de Marechal Cândido Rondon. E o Movimento Repórter Michael Bicker. Michael, os rondonenses estão aderindo e obedecendo com o cronograma?
Boa tarde para você, João Marcos. Muita gente respeita, sim, fielmente esse calendário, né? Contudo, aqueles que sempre deixam para a última hora. Aliás, essa é a última hora hoje. Ainda nesta terça-feira, os moradores do setor 1 poderão depositar seus materiais em frente às residências, pois a partir de amanhã iniciará a coleta. Nosso amigo Jorge Bahia traz mais informações. Seja bem-vindo. Boa tarde, Bahia.
Boa tarde, Maico, João Marcos, ouvintes. É isso mesmo. Hoje é o último dia para os moradores do setor 1 depositar galhos, entulhos e materiais inservíveis. Esse cronograma é da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá. O setor 1 compreende os moradores dos bairros Barcelona, Primavera, Loteamentos Augusto 1 e 2, Parque dos Ciprestes, São Mateus, o condomínio Palma Sol, Continental, Jardim Higienópolis, Paraíso, Lajeado Bonito, Leste, Lerner, Lumara, Santa Maria, Loteamento dos Ipês, São Pedro e São José. O secretário da pasta, Marcel Escher, reforça a necessidade de separação dos materiais. Os galhos devem ser agrupados separadamente, enquanto entulhos e itens inservíveis devem ser dispostos em outro monte, pois a coleta será realizada por equipes e maquinários distintos. Marcel também destacou que materiais descartados fora do período estabelecido não serão recolhidos. Quem descumprir o cronograma e depositar resíduos em vias públicas será notificado e terá um prazo para providenciar a destinação correta. Caso contrário, será sujeito à multa. A nossa fiscalização será rigorosa para garantir o cumprimento destas diretrizes, enfatizou o secretário Escher. Portanto, moradores do setor 1 têm ainda hoje para fazer a separação dos materiais e colocar em frente às residências. E você, Michael Bicker, já fez sua parte?
Obrigado, Bahia. Eu ainda não, né? Que eu faço parte do setor da Vila Gaúcha. E fica até o alerta, né? Quem está fora do cronograma pode levar seus materiais, sim, ao ecoponto de Marechal Cândido Rondon, que está localizado no Parque de Exposições. O ecoponto funciona sempre de segunda a sexta, das 7 ao meio-dia e da 1h30 às 7 horas da noite. Aos sábados, o atendimento ocorre das 7 ao meio-dia e da 1h30 às 18 horas. Os materiais aceitos no ecoponto incluem resíduos de podas e jardinagem, eletrônicos, madeiras, entulhos de construção civil, móveis e eletrodomésticos. João Marcos, sempre atentos então ao cronograma da Secretaria de Agricultura e dúvidas, pode acessar o site da Prefeitura ou ligar diretamente para saber quando sua região será prestigiada dentro deste cronograma. Setor 1, portanto, hoje é o último dia. Amanhã inicia a recolha dos caminhões e eles não retornarão nos locais que já tiverem passado, tá? Então, portanto, faça a sua parte.
É isso aí, Maico. Cada um tem que fazer a sua parte. Todos nós somos responsáveis. Reforçando, nós temos o ecoponto, né? Que funciona lá próximo ao Parque de Exposições, estádio municipal, para que seja feito o descarte fora do calendário com toda a tranquilidade. Agora vamos falar sobre um grande evento que está programado para este mês de março, que é o 25º Torneio de Pesca da Curvina de Porto Mendes. Eu quero saber como está a questão das inscrições e eu soube também que a premiação aos participantes aumentou durante esse ano. É isso?
Isso mesmo, João Marcos. Inclusive, tem premiação especial para as equipes que se inscreverem até esta sexta-feira, dia 7 de março. Mas, para trazer mais informações, quem participa do nosso jornal agora é o presidente do Clube Amigos da Pesca, que organiza o torneio, Rafael Friedrich. Olá, Rafa, seja bem-vindo.
Alô, Maico e ouvintes da Difusora. A 25ª prova de pesca aberta da Curvina está chegando. Nos dias 22 e 23 de março, em Marechal Cândido Rondon, será o palco do maior evento de pesca da região. Atenção, quem garantir a sua inscrição até o dia 7 de março, ganhará prêmios exclusivos, que será sorteado no dia 22, incluindo a camiseta oficial do evento. São mais de 170 mil em premiação. Teremos café colonial, praça de alimentação com muitas opções, recreação para as crianças com pesca de barranco e brinquedos infláveis. E para fechar com chave de ouro. Dia 22, um super show com Vanderlei Rodrigo, o cachaqueiro. Não fique fora dessa, faça sua inscrição pelo site clubeamigosdapesca.com.br. Que esperamos?
Portanto, quem fizer sua inscrição até esta sexta-feira, dia 7, concorrerá a mais prêmios nos dias do evento, 22 e 23 de março, na praia de Porto Mendes, João Marcos.
Maico, mudando um pouco de assunto, em Quatro Pontos, os servidores municipais estão comemorando o reajuste salarial concedido pelo prefeito Canela. Quais são esses números?
João, e não foi só o reajuste salarial que contentou a categoria, como também houve alteração na questão do Vale Alimentação. O próprio prefeito César Saido Canela fala sobre esse reajuste salarial em Quatro Pontes.
Então, nós tivemos aprovação pela Câmara de Vereadores, então, em definitivo, sobre a reposição salarial dos nossos funcionários públicos. É um compromisso que nós assumimos com toda a nossa equipe de valorizá-los, de reconhecer a importância do funcionário público para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e para que a nossa população tenha um serviço de qualidade prestado a toda a população. Então, além da reposição salarial da inflação, que era de 4,78, nós ajustamos um aumento real para todo o funcionalismo público do município de Quatro Pontes, arredondando esse índice para 7%. Então, esse é o nosso compromisso de valorizar os funcionários públicos e fazer com que a gestão pública seja eficiente e traga obras e ações que venham de encontro àquilo que a população de Quatro Pontes espera, com muita qualidade e com muito respeito por todos os munícipes. Ainda eu quero destacar que, além da reposição salarial, também nós regulamentamos, né, uma nova regulamentação sobre o vale alimentação dos funcionários públicos, que no passado era tido mais como um vale assiduidade, né, tirando muitas vezes o direito do funcionário público de vale alimentação. Esse também foi um compromisso que nós assumimos lá na nossa campanha e já tiramos do papel, idealizando o Vale Alimentação, repassando esse benefício a todos os funcionários públicos do nosso município.
Medida que agradou a todos os servidores municipais de Quatro Pontes, assim como mexeu também no Vale Alimentação. Parabéns ao prefeito Canela.
Ainda, em Toledo tem a Associação Regional dos Suinocultores do Oeste, a Suinoeste, que deu um passo importante para a construção da sua sede própria. Como é que está isso, Maico? Conta pra gente.
Olha, João Marcos, são várias mãos trabalhando em prol da entidade. Na semana passada, a Suinoeste oficializou a doação dos projetos arquitetônicos e estruturais à Prefeitura de Toledo. Quem traz mais detalhes sobre isso é nosso amigo Jean Fernando. Boa tarde.
Boa tarde, Maico, ouvintes da Rádio Difusora. É isso mesmo, Maico. A nova sede será construída no Centro Agropecuário de Serviços e Negócios José Paludo, ao lado da sede do Sindicato Rural de Toledo, em uma área cedida pelo município. O ato ocorreu no gabinete do prefeito, reuniu lideranças da Suinoeste e da administração municipal. O presidente da entidade, Delmar Brícios, e o diretor técnico e gestor, Edson Pacheco, participaram do encontro, que contou também com a presença do chefe de gabinete da prefeitura, Reinaldo Salles, e do secretário de planejamento, Ronald Peixoto Drabic. Durante a reunião, o engenheiro Ismailor Regis Cadamuro, da Eficiência Engenharia Civil, empresa responsável pela elaboração dos projetos financiados pela Suinoeste, formalizou a transferência da propriedade intelectual dos documentos para as empresas encarregadas da execução da obra. O projeto prevê uma estrutura moderna e funcional, oferecendo mais conforto aos associados, além de infraestrutura aprimorada e espaço adequado para estacionamento. Maico e ouvintes, a nova sede representa um avanço significativo para a entidade, fortalecendo sua atuação em prol dos suinocultores da região. Um grande abraço a todos e até mais.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde. Pa 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 p